Uma pessoa frequentemente sonha que está dirigindo um automóvel no qual vão outras pessoas e que o automóvel não o obedece. Mas apesar do automóvel não obedecer, nunca acontece um acidente e ele chega sempre no destino. Então, isto está querendo dizer que você tem a possibilidade de ajudar outras pessoas. Por isso é que havia pessoas dentro do automóvel. Mas que para fazer isto melhor, você precisa ter mais controle sobre a sua personalidade. Quando o automóvel não obedece, quer dizer que você não tem controle sobre a sua personalidade. Adquirindo mais controle, essa viagem vai melhor. E uma pessoa tem sonhos que se repetem, mas à medida que eles se repetem, algumas condições vão se alterando. Então, isto está demonstrando que nos sonhos nós vivemos também. Então, parece que os sonhos se repetem, mas está ali sendo desenvolvido um processo. Então, eles não são totalmente iguais e algumas coisas vão mudando. E ele sonha, por exemplo, muito que tem necessidade de ir ao banheiro. Isto está indicando que ele tem necessidade de eliminação, isto é, eliminar hábitos, costumes, renunciar a certos hábitos. E uma pessoa teve um sonho com um bebê, onde ela cuidava do bebê. Neste sonho havia muita luz e muita alegria, mas no momento seguinte já o quadro era diferente e o bebê estava boiando numa pequena banheira com água suja. Ela então entra em desespero tentando reanimar a criança. Veja, este é o típico sonho influenciado por a gente assistir televisão, por a gente ler jornais, por a gente estar falando de coisas que não são da nossa conta. Isto faz com que estas coisas vão se acumulando e de repente elas se organizam e dão estes sonhos inúteis. E às vezes não, nós entramos em certos mecanismos e parece que eles têm nexo. Então a gente fica um pouco indeciso se é um sonho simbólico ou não, mas não é. E a gente vê pela qualidade daquilo que se está sonhando. Nós termos sonhos inúteis, num certo sentido, uma perda de tempo, porque quanto mais for o período de sono sem sonhos, mais proveitoso é para o ser. Quanto mais nós ficarmos no sono profundo, quanto mais nós não estivermos tendo atividades oníricas, mais o nosso ser interior está sendo trabalhado. Então, se os sonhos não têm um conteúdo simbólico que nos ensinem, ou se num sonho a gente não está aprendendo alguma coisa, ou não está fazendo uma experiência importante, seria melhor que a gente estivesse em sono profundo, que a gente não estivesse naquela atividade, porque aí o cérebro repousa mais, os corpos sutis deixam de estar andando e repousam mais também, ou nós entramos com a nossa consciência nos nossos níveis profundos. Então a gente, de dia, na vida de desperto, o treinamento é você ver tudo como se não estivesse vendo. Você vê tudo sem se envolver com nada. Você faz tudo como se não estivesse fazendo. Enfim, você vive como se não estivesse vivendo. Essa é a forma de você se esvaziar e de você não levar para dentro do sono toda essa atividade que dentro do sono é inútil. Porque toda essa atividade é útil aqui fora, na vida externa. Porque nós temos que resolver muitas coisas e tudo. Então aqui temos a desculpa de que tudo é útil. Agora, levar esta atividade para dentro do sonho, isso aí já é outra coisa. Mas você pode ir se liberando disso e ter um sono mais limpo se você não se envolve com o que se passa aqui na sua ação externa. Fazer a ação externa como se fosse a coisa mais importante, mas não se envolver com aquilo. Então, isto é uma forma de nós não levarmos estas coisas para dentro do sono. E uma pessoa leu na mãe que para nós vivenciarmos as leis superiores, nós deveríamos ter tarefa que lembrassem o mundo superior. A mãe parece que diz isto em algum lugar. Então, é porque existem as atividades que são para manutenção das coisas. E nós temos que nos ocupar dessas atividades. Mas existem outras atividades que não são para isto. Existem outras atividades que são em função da evolução superior. Então a mãe está dizendo que deveríamos ter tarefas que lembrassem o mundo superior, que é para nós termos atividades que sejam realmente evolutivas e não atividades que são pura manutenção das coisas, puro ritmo externo da matéria. E nós temos que saber equilibrar isto. Não temos que nos deixar absorver completamente por coisas que qualquer um pode fazer. Um pouco melhor, um pouco pior, mas qualquer um pode fazer. Porque a atividade dentro da lei superior é uma atividade que diz respeito a você, ao seu momento de vida, ao serviço da sua alma. Então isto aqui é outra coisa. E quando nós temos só atividades para manutenção das coisas, então nós entramos eventualmente até em um ritmo frenético ou entramos em uma rotina, mas isto do ponto de vista da evolução superior não é importante. Teríamos que saber combinar as duas coisas. E uma pessoa diz que algumas tribos dizem que a espécie humana veio de Sirius, que outras doutrinas dizem que a espécie humana veio de Capela. Afinal, de onde nós viemos? A humanidade tem variadas procedências. A humanidade não veio de um só lugar. Cada movimento espiritual, cada escola filosófica vê uma parte desta história. Não existe nenhuma escola que veja a história inteira. Então, alguém vê uma parte, outro vê outra parte. Então, um diz que a gente veio de Capela, outro diz que a gente veio de Sirius, outro diz que a gente não veio desses lugares. Quer dizer, sabem partes da coisa, mas ninguém sabe realmente a coisa inteira. E essas partes servem para alguns de nós em certos momentos, e para outros elas não servem. Por isso é que o ensinamento é dado assim em partes, tudo é muito repartido, e cada um encontra aquilo que precisa no momento adequado. Nós temos que ter fé, é que nós vamos encontrar a coisa que nós necessitamos no momento certo. E o outro necessita de outra coisa em outro momento. Nós temos que ter fé que vamos encontrar nessa diversidade na qual o ensinamento é apresentado, que nós vamos encontrar a coisa que nos serve naquele momento. Tem que ter esta fé. Porque eu não sei se vocês notaram, existem versões do ensinamento para todas as necessidades. Existem versões até que são contraditórias. E são versões, porque as pessoas têm diferentes necessidades. Então nós temos que ter fé que vamos estar diante da coisa certa para aquele momento. E uma pessoa diz, eu gostaria de saber se a escolha de uma pessoa do mesmo sexo está correta para viverem juntos. Se nós consideramos que o sexo existe para a procriação, então, duas pessoas do mesmo sexo não podem procriar. Depende do que a gente considera, para que isso existe, não é? Cada um vê nisto uma coisa. Se o sexo é para procriação, o que duas pessoas do mesmo sexo fazem na procriação, não é? Então, cada um vê isto como pode. Aqui uma pessoa está citando o nome de dois conhecidos ditadores que massacraram milhões de pessoas. E ele está perguntando o que acontece com a alma de indivíduos assim, que são portadores de muita força, portadores de muitas ideias, não? Mas que cometem crimes hediondos. Dependendo do mal que a pessoa desenvolve, não é mais ele, porque um ser humano não tem capacidade de fazer tanto mal. Um ser humano, se conta só com as suas forças, não tem capacidade para massacrar milhões de pessoas. Não tem capacidade para isso. Para um ser humano chegar a fazer este papel, como esses dois ditadores, é preciso que ele seja instrumento de uma poderosa força involutiva. Então, a partir de um certo tipo de ação, já não é mais só a pessoa. Então, ali já entram forças involutivas que usam a pessoa. Porque o homem tem uma certa capacidade de fazer o mal também. Além daquilo, é preciso que entre uma força maior e que haja através dele. Agora, quando acontece isto, quando um ser está totalmente imbuído de uma força negativa e é instrumento dela, eventualmente o destino daquele ser é que aquela alma se desintegra. Como qualquer coisa pode se desintegrar, a alma também pode se desintegrar. Então, para mudar este processo, a alma se desintegra e o espírito recomeça o processo evolutivo a partir do reino mineral. Então o espírito, a mônada, que está no reino humano, desintegra a alma, recomeça a trajetória a partir do reino mineral. Depois tem todo o processo no reino vegetal, todo o processo no reino animal, de novo. Depois todo o processo no reino humano, refaz, enfim, o percurso. E uma pessoa diz que ele encarnou numa situação física que ele considera inferior. Ele se considera feio, raquítico e doente. E assim ele sempre foi desprezado pelos meninos e sempre foi ignorado pelas meninas. Como é isto? Então, isto aconteceu para que nesta encarnação você não praticasse excessos. Então você nasceu com certas características para você não poder praticar os excessos que praticaria. O que para a alma não é mal. E uma pessoa ouviu aqui numa partilha anterior que as naves não são um objeto na realidade, mas que as naves são consciência. E aí a pessoa cita trechos dos livros nos quais nós dizemos que as naves são visíveis, que elas agem em vários níveis, etc. E ele então ficou confuso. O que nós dissemos é que as naves são consciência, eventualmente materializadas. A consciência pode tomar uma forma. Então aquilo é consciência, que não são aviões como os nossos, não são foguetes. Aquilo não é nada de material, em princípio, não é nada de físico. Aquilo é consciência que toma aquela forma quando entra nas leis terrestres. A consciência em outras leis eventualmente não precisa tomar forma. Mas a consciência para agir dentro das leis terrestres, em certas circunstâncias, eventualmente a consciência precisa tomar forma. Então aquilo pode tomar forma de luzes, de objetos, mas aquilo não é luz nem objeto. Aquilo é pura consciência, que toma aquela forma para poder agir dentro das leis do mundo das formas, ou dentro das leis terrestres. Toma aquela forma para lidar conosco, de forma que aquilo é consciência. E se toma aquela forma, é para a consciência poder agir dentro de certas leis deste planeta. Pode ser que esta consciência, no planeta Vênus, não precise tomar forma nenhuma. Então no planeta Vênus pode não existir nave. Estou dando uma hipótese. No planeta Mercúrio pode não existir nave. Não existe isso que a gente vê aqui. Mas pode existir a mesma consciência, só que lá não é em forma de nave. Lá não precisa tomar uma forma, porque são planetas que estão em outras leis. Está claro isto? E uma pessoa está pedindo que a gente resuma rapidamente o que Buda nos indicou, porque ele está muito interessado nesta parte da filosofia e gostaria de ter uma síntese. Então, isto que nós chamamos de budismo, não? É uma religião mundial que preparou o caminho para a vinda de Cristo. Como Cristo ia trazer o amor cósmico encarnado, a humanidade e o planeta, para suportarem isto, precisaram de uma preparação. E esta preparação foi o budismo. No budismo, a religião manifestava a energia da compaixão. Porque é mais simples para o homem terrestre ter compaixão do que amor. Então o budismo veio para ensinar a compaixão. E quando os homens absorveram a compaixão, a partir do momento que a humanidade foi capaz de compaixão, então aí veio o amor. Aí a humanidade já estava preparada para esta outra etapa. Muitas vezes nós não conseguimos amar. É porque faltou esta etapa. Faltou nós termos compaixão. Ter compaixão é mais simples. O que o Buda dizia era o seguinte: que os sentidos devem ser dominados, que ninguém deveria ser levado pelos sentidos. Nós temos que ter os sentidos, temos que usar os sentidos, mas os sentidos devem nos obedecer, que ninguém deveria se deixar levar pelos sentidos. E o budismo dizia também que a personalidade deve ser domada, que a personalidade não deveria estar solta, que a personalidade é para estar controlada, porque aí ela pode ser útil. O budismo não dizia isso com essas palavras, dizia com palavras muito mais poéticas e muito mais profundas. Mas nós estamos aqui, não é, querendo uma síntese muito importante para todos nós. Depois, além dos sentidos serem dominados e da personalidade ser domada, o budismo ensinava que nós temos que estar sempre pensando no nosso eu interior, sempre pensando no nosso eu interno, mas sem jamais considerá-lo separado dos demais eus. Veja que isto era uma coisa que para o homem realizar tinha que trabalhar muito, não? Quando você pensa no seu eu interno, quando você pensa na sua alma, quando você se considera um ser interior, isto é muito importante, mas precisa este detalhe: você não deve pensar que ele é separado. Quando você pensa nele, você deve saber que ele não é separado dos demais. Quando você pensa no seu eu interno, você tem que pensar que é um eu só para todos. Isto é muito importante, segundo o budismo. Agora, outra coisa é nós não nos deixarmos levar por aparências e não nos impressionarmos com fenômenos. Porque se você se deixa levar pelas aparências ou se você se impressiona com fenômenos, você fica bastante condicionado e bastante limitado. Agora, isto de nós não nos impressionarmos por fenômenos tem muitos significados, né? Por exemplo, a nossa figura humana, a nossa parte física é um fenômeno. Isso é um fenômeno da matéria. Isso só pode acontecer por um fenômeno. Isto é, nós não temos que estar impressionados por fenômenos. Nós somos também fenômenos visíveis. Por Porque a nossa parte interna, a nossa parte mais profunda, não é um fenômeno. Nossa parte mais profunda é consciência pura. Agora, além desta consciência pura, tudo é fenômeno. Corpo astral, corpo mental, corpo físico, exterioridade, tudo isso são fenômenos. Fenômenos da natureza, fenômenos da vida. E que nós não devíamos nos impressionar por isso. Depois, para o budismo, é muito importante que a gente se desapegue de tudo aquilo que é finito, de tudo aquilo que é efêmero. Isto é, tudo que vai acabar, isto é, tudo, né, que a gente conhece, a gente devia se desapegar. Tudo. Porque nós temos que estar completamente livres e desocupados para aquilo que é eterno, para aquilo que é infinito. Então, nós não podemos, por exemplo, ter a consciência cósmica, ter a consciência do infinito. Nós não podemos nos sentir no infinito se nós estamos apegados a coisas temporárias, coisas que são finitas. Como é que você pode, por exemplo, ficar fora do tempo? Você ficar na eternidade se você está, por exemplo, preocupado com a sua idade? Se você está, por exemplo, considerando o tempo que passa, achando que você tem pouco tempo para fazer as coisas, ou que você tem muito tempo livre. Compreende? Todas estas coisas, toda essa sujeição, não, por tudo aquilo que é finito, tem que ser resolvido. Porque senão nós não podemos nos sentir ilimitados como somos. Não podemos nos sentir infinitos. Não podemos sentir a eternidade. Ficamos sempre medindo as coisas. Olha, são 5:30. Olha, eu tenho 30 anos. Olha, eu tenho tantos metros de altura. Compreende? Você ficar sugestionado por estas coisas, isto tudo te leva a não se sentir eterno. Você acaba sempre pensando que vai morrer um dia. Você crê que nasceu. Essas coisas todas que são todas ilusórias, né? E isto é porque você fica apegado àquilo que não é eterno. Você vê que quem é budista tem muito trabalho, né? Uma religião séria. Dizia também o budismo, ou diz o budismo, e nós já devemos ter isso tudo incorporado, né? Porque foram tantos milênios, séculos de ensinamento. Os que nascem hoje já devem estar com tudo isto incorporado no código mesmo. Dizia que, mesmo estando na Terra, nós temos que permanecer no imortal. Então não é porque a gente vive na Terra, não é porque tudo aqui é finito, que nós vamos nos considerar mortais. Nós não temos que nos iludir com a morte. Aquilo não existe. Aquilo é uma mudança de plano. Então, se você, mesmo vivendo aqui, mesmo vivendo nesta terra, que é finita, não, esta terra um dia vai acabar também. Esta terra é finita. Então, mesmo vivendo aqui, você tem que permanecer no imortal. Você tem que dar um jeito de estar no imortal, estar no infinito. Enfim, é uma questão de consciência isto. E depois, uma coisa que a gente entende logo, ele diz que precisa buscar a santidade. Precisa buscar a santidade. Isto é o que ele pregava. E com isto preparou-se a vinda do outro ensinamento, que resumia tudo no amor, como síntese. Então o outro dizia: ame e pronto. Estava tudo resolvido. Mas teve um longo preparo para isto poder ser dito, não? Isto poder ser ouvido e, eventualmente, até certo ponto, aplicado. E uma pessoa pergunta: quando foi que a Igreja cancelou da sua doutrina a reencarnação? Porque a Igreja pregava a reencarnação nos primeiros séculos. E depois de 4 séculos, ela cancelou isto da doutrina. Então, por que que aconteceu isso? O que é que houve? Bem, as coisas acontecem, não tem muito porquê. As coisas acontecem porque tinham de acontecer. Agora, algumas pessoas acham que a igreja cancelou a reencarnação da doutrina, porque se eles dissessem que reencarnação existe, como é que eles iam dizer que Jesus era Deus? Porque todo mundo ia concluir que Jesus era um reencarnado. E Deus não fica reencarnando. Para eles dizerem que Jesus era perfeito, que Jesus era Deus, tiveram que cancelar a reencarnação. E lá, quando foram medir as coisas, quando foram dar os seus balanços, concluíram que, retirando a reencarnação, que ia ser mais efetiva a doutrina. Primeiro, porque os homens, de medo do inferno, porque o inferno com reencarnação não tem nada que ver. Ou você acredita na reencarnação, ou acredita no céu e no inferno. E eles optaram pelo inferno. Porque aí, se o homem acredita no inferno eterno, aí ele vai se transformar com mais facilidade. E eles observaram que, acreditando na reencarnação, as pessoas deixavam o trabalho para as próximas vidas. Não faziam tudo o que podiam. É engraçado, não é? E uma vez eu fui indagar sobre isso e me disseram, não, mas era preciso isso. Por isso que a hierarquia deixou. Sim, porque se a hierarquia não deixasse, mas a hierarquia deixou. A hierarquia deixou porque parece que a humanidade corria muito perigo. Muito perigo. Então o medo do inferno, para aqueles mais ignorantes, valeu muito. Valeu muito. Nós não sabemos quanto. Agora, é claro que isto tem a sua época, né? Isto tem o seu papel. Mas hoje eu acho que nós já podemos acreditar na reencarnação sem deixarmos demais as coisas para depois. Uma pessoa está perguntando se uma alma pode estar encarnada em mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Porque ele leu em uma certa doutrina de um lama que ele tinha reencarnado em 3 crianças ao mesmo tempo. E que não eram crianças que viviam perto uma da outra, não. Eram crianças em países diferentes. Se isso é possível. Eventualmente, uma alma pode não ter possibilidade de fazer isto. Mas, se a mônada, se o espírito já está bem ativo, o espírito pode, sim, estar em vários seres ao mesmo tempo. Então, isto não é comum, a gente não encontra isto, isto é muito difícil de se encontrar, mas pode acontecer. A mãe uma vez declarou que numa determinada vida ela estava encarnada em 5. Se ela disse isto, é porque devia ser. São mônadas muito potentes, muito fortes e que podem manter a vida em mais de um ser. E uma pessoa diz que está em depressão porque está desempregado. E como eu posso superar este momento da minha vida? Então, se você está desempregado há muito tempo, quem sabe se você precisa mudar de atividade, se o seu eu interno não quer mais essa atividade, na qual você está procurando trabalho, na qual você está procurando servir. Talvez o que você faz normalmente não seja mais adequado para o seu atual momento evolutivo. Então, para sua alma, é preferível que você fique desempregado do que você ficar insistindo em algum ponto que não é mais atual para você. E aí precisaria que você, em vez de procurar emprego, um certo tipo de emprego, você se disponha a aceitar qualquer trabalho. Porque aí a sua alma vai te colocar num trabalho que agora pode ser atual para você. Mas se você fica procurando emprego naquilo que você sabe fazer, e se isso não for mais atual, se a sua alma quer mudar, você fica desempregado. É impensável, né, humanamente, que uma pessoa trabalhe 20 anos e depois fazer uma coisa completamente diferente, né? Normalmente isso é impensável, mas isso deveria ser assim na realidade. E uma pessoa pergunta se o encontro interno está disponível para todos nós, que ele acha muito difícil, com este seu modo de vida, ter este encontro. Em geral, a alma colabora na organização da nossa encarnação, em geral. Então, se nós temos uma certa encarnação, se nós temos uma certa vida, a alma colaborou naquilo, de alguma forma. Se nós cumprirmos bem a nossa parte naquilo que era a proposta original da encarnação, a alma vai ter a possibilidade e a disposição de ir fazendo um contato conosco. Não é uma questão de nós sermos muito evoluídos, nem de nós já estarmos preparados para receber as coisas da alma. É uma questão de você estar cumprindo a sua vida da forma como ela organizou. Porque aí, se você está vivendo conforme a sua alma programou, ela vai te acompanhar desde o princípio. E aí você pode ter um encontro interno a qualquer momento, porque aí ela está focalizando aquela vida. Mas para isso precisa que a gente viva com cuidado. Isto é, que a gente esteja sempre perguntando, é isto mesmo? Isto mesmo que é para viver, não é? Se a gente é assim, doado e disciplinado, é isto mesmo que é para viver, é assim que eu tenho que continuar, perguntando sempre. E se continua, é porque foi assim que a alma programou. E aí a alma acompanha. E a qualquer momento ela pode interferir conscientemente. Agora, se você está vivendo uma vida que ela não programou, se você está vivendo uma coisa que não foi isso que ela previa, aí não se pode esperar até encontro interno, até que a gente tenha as condições para isto. Este encontro interno é para aqueles que são obedientes àquilo que era o programa, o desenho da vida. Porque se o desenho é obedecido, a alma está colaborando, a alma não se afasta, porque foi ela que organizou aquela encarnação. Então ela vai acompanhando aquilo e as coisas vão transcorrendo sob a guiança dela. E se a alma está presente numa vida, não há quem não perceba. Porque uma coisa que a gente percebe logo é que não somos nós que estamos vivendo. Quando a alma está acompanhando uma vida, quando a alma está seguindo o programa que ela fez, está sendo cumprido, nós temos uma impressão muito real de que não estamos fazendo nada. Que algo está vivendo e nós estamos vivendo, mas é outra coisa que está fazendo. Aí a alma está bem entrosada com a vida. Realmente, nesses casos, nós não temos que nos esforçar muito, não. As coisas vão acontecendo desde que seja o programa da alma. Agora, muito facilmente, nós podemos mudar de programa, né? Às vezes até sem ter muita consciência, porque nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio também tem que ser desenvolvido, também tem que ser treinado. Então, facilmente, nós podemos sair da programação. E aí, achamos que não temos contato interno. Como fazer, pergunta uma pessoa, para que o plano divino atue em nós, no dia a dia, e que a gente seja guiado? É preciso você se ofertar, você se oferecer e você se dispor a isso. Agora, se você tiver alguma preferência de como é que isto deve acontecer, aí isto já fica prejudicado. Normalmente, ficamos presos a certos tipos de tarefa, né? Certos tipos de tendência nossa. Então, se você quer servir o plano divino, mas você quer fazer isto ou aquilo, não quer fazer outra coisa, então aí não acontece do plano divino ir se desenvolvendo no dia a dia. É preciso que a gente se oferte, mas que a gente se disponha, né, a ser realmente o que deve ser. A gente se ofertar é muito fácil, Mas a gente está realmente disposto, isto é outra coisa. Conscientemente você se oferta, mas nem sempre subconscientemente você está doado. Você se ofertou, mas se a coisa for a sua maneira, você faz. Mas se não for a sua maneira, você acha que é para depois ou repensa. E como apresentar o ensinamento espiritual aos nossos filhos? Principalmente as crianças de hoje, né, que são os nossos professores. Então, o melhor ensinamento é o exemplo. Depois vêm as outras formas, que variam segundo a necessidade e segundo a maturidade das almas. A forma do ensinamento emerge por si. O principal é o exemplo. Não há quem não veja o exemplo. Sem você falar nada, é o exemplo. Isso é o melhor ensinamento. Se uma alma é madura, ela pode absorver um ensinamento falado. Ela pode absorver vários tipos de ensinamento, além do exemplo. Mas se a alma não é madura, se a alma não está preparada para certas coisas, ou se a alma da criança não tem experiência naquele sentido, é o exemplo que ela vai absorver. Principalmente se você tem um nível de compreensão das coisas diferente. Aí é que não adianta você estar com doutrinação. Então, aí é só mesmo o exemplo. E uma pessoa diz, eu faço tratamento para o sistema nervoso e não tenho obtido resultados. Todos os medicamentos que tomo não fazem efeito para mim. Os medicamentos, para agirem eficientemente sobre o sistema nervoso, precisam que a pessoa esteja numa certa conexão com o espírito. Porque é o espírito que age sobre o sistema nervoso e sobre as glândulas. Então nós podemos fazer vários tratamentos que não dependem do espírito, que dependem da alma, dependem de tantas coisas. Mas o sistema nervoso e as glândulas não saem do lugar se não vem a cura do espírito. Então se alguém tem o sistema nervoso doente, não tem como curar aquilo se o espírito não age. Medicamento não adianta, a alma não adianta. Para o sistema nervoso e para as glândulas, precisa que o espírito esteja em conexão. Então, quem trata os outros do sistema nervoso, quem é endocrinologista, deve saber que precisa invocar o espírito da pessoa, senão aquilo não vai ter resultado. Porque com glândula e com sistema nervoso, a energia é a do espírito. Para todo o resto, não precisa ser. Tanto as glândulas quanto o sistema nervoso precisam de medicamentos muito sutis. Nós não deveríamos injetar no sistema nervoso um medicamento grosseiro. Isto é um dano. Nós não devíamos tratar de uma glândula da mesma forma que tratamos de uma ferida. Tem que ser um tratamento sutil para lidar com isto. E os medicamentos devem acompanhar esta delicadeza, esta necessidade de ser sutil. Nem todos os tratamentos, quando diz respeito ao sistema nervoso e quando diz respeito às glândulas, são adequados. Porque os medicamentos são muito grosseiros. Os medicamentos são muito concretos. Então, pode acontecer de uma glândula ou do sistema nervoso passar até por uma transformação. Mas ele só iria responder em tudo o que é possível se o medicamento fosse sutil e se o tratamento também fosse sutil. Agora, não é que se tenha que tirar medicamentos e tratamentos de coisas desconhecidas, não. São dos mesmos legumes, dos mesmos cereais, das mesmas plantas, que nós retiraríamos os medicamentos corretos para o sistema nervoso e para as glândulas. Existem muitos legumes, muitos cereais, muitas verduras que têm tudo para curar qualquer coisa, mas nós é que ainda não descobrimos ou não sabemos lidar com esse material. Por exemplo, aspargo, aipo, alho, são produtos que têm substâncias ou que têm possibilidades não descobertas para curar qualquer coisa de sistema nervoso, para curar qualquer coisa de sistema glandular. Mas precisa que a gente saiba lidar com esses produtos de uma forma sutil, internalizada. Porque quando se vai tratar do sistema nervoso, você não tem que corrigir nada, porque quem corrige é o espírito. Quando você vai tratar do sistema nervoso, ou quando você vai tratar da glândula, você tem que primeiro invocar o espírito. E depois, você tem que restabelecer a energia daquelas áreas. Você tem que nutrir aquelas áreas. O sistema nervoso doente, ou a glândula doente, o que ela precisa é de nutrição adequada. Todo o resto é o espírito que faz. Você colabora é nutrindo aquilo. Então os medicamentos vão estar numa linha completamente diferente. Mas nós vamos chegar nesse tipo de medicina, ou vamos chegar nesse tipo de medicação, quando nós estivermos já conscientes que num tratamento o que precisa ser fortalecida é a aura do indivíduo, não a parte material. É a aura do indivíduo, esta parte fluida do indivíduo, esta parte etérica do indivíduo, é isto que é a porta de entrada para o que acontece no plano físico. Então, enquanto nós estivermos tratando de uma doença, principalmente de sistema nervoso e de glândula, entrando diretamente, concretamente no tratamento, nós não vamos ter o resultado que poderíamos ter. É preciso que, em qualquer tratamento, se considere a aura do indivíduo. Em qualquer tratamento, qualquer coisa que o indivíduo esteja apresentando, o médico, o tratamento, o curador, o medicamento, o procedimento tem que estar sendo dirigido para a aura, tem que estar sendo dirigido para o etérico do indivíduo. Então veja que a medicação para a glândula e para o sistema nervoso, principalmente, deveria estar muito mais visando o etérico, o sistema nervoso etérico, a glândula etérica, não a física, não o nervo físico, mas o lado etérico. Então precisa que se descubra isto, precisa que se vá nessas mesmas fontes, nessas plantas, nesses cereais, buscar aquilo que eles têm para dar e que resolveriam tudo isto. Então, se você está fazendo os tratamentos e não está tendo resultado, seria bom você ter uma conversa com quem está tratando você, ou então você buscar um tratamento que esteja considerando o seu corpo etérico, que esteja considerando a sua aura. E vocês sabem que o corpo etérico e a aura são muito influenciadas pelo ambiente, por onde você anda, os contatos que você tem. Então, eventualmente, para fazer um tratamento de sistema nervoso ou para fazer um tratamento glandular, você tem que começar por tudo aquilo que atua sobre o seu corpo etérico. E aí, gradualmente, lentamente, você vai chegar, se for ainda necessário, a aplicar o procedimento ou o medicamento, ou aquilo que for, na glândula ou no nervo. Você vai na coisa do ponto de vista concreto. Mas se vai só do ponto de vista concreto, isto provavelmente é paliativo, porque realmente não vai resolver. E muitas vezes existe uma repressão tão grande nos tratamentos que parece que as coisas foram curadas, mas as coisas foram reprimidas ou afastadas, aquilo não está curado. Então, de repente, pode emergir na mesma vida ou numa vida sucessiva. E isto principalmente quando se trata de glândulas e quando se trata de sistema nervoso. Então tem que começar com o espírito, apelar para o espírito, tem que conscientizar que o espírito, nesses casos, é a única coisa que pode resolver, e depois então ir buscando os medicamentos que comecem a trabalhar a aura, que comecem a trabalhar o magnetismo da pessoa, comece a trabalhar o seu ambiente. Então, este médico ou este terapeuta não teria que fazer trabalho de psicólogo, teria que fazer trabalho de instrutor, teria que fazer trabalho de sacerdote, porque tem que invocar o espírito. Enfim, a medicina tem um caminho infinito. E aqueles que têm vocação para a medicina têm um campo aberto muito amplo pela frente.